Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do PDV Podcast. Eu sou o Ida, o host, e comigo está meu co-host sempre, o CB.
Oi, se hoje você pede um iFood no conforto da sua casa, saiba que é porque no passado teve uma menininha que fez isso antes de todo mundo. Você sabe de quem a gente tá falando, Ida?
Não, eu nunca lembro o que a gente fala dos programas. Você não...
Às vezes é um desafio trabalhar com você.
Você não percebeu? Eu tô aqui porque você me chama, não porque eu lembro.
É que se eu fizesse um podcast de uma hora falando sozinho, eu acho que ia ser meio estranho e meus pais iam me mandar de volta pro psicólogo. Enfim, como eu tenho quase certeza que você não é uma voz na minha cabeça, vamos pro episódio de hoje?
Você vê, o acidente não é sua culpa.
Será? Será? Não é o que as outras vozes dizem.
Mas enfim, como essa intro não indicou porra nenhuma, a gente tá falando hoje de Kiki's Delivery Service. Sim, mais um filme do Studio Ghibli. Sim, nós estamos ficando sem ideia. Sim, o filme foi bom.
Foi bom. Estamos claramente sem ideia. Na verdade, a gente tem ideias, só que os animes dessa temporada simplesmente não acabam. Obrigado, Jujutsu. Principalmente você. Então a gente precisa... a gente tá... Vai gabaritar o estúdio.
É o famoso, quem não tem...
Essa é a nossa meta pessoal.
Quem não tem cão, caça com gato. Nós realmente não temos cão e nosso gato foi procriar.
Eu tenho um cão, tá? Mas ainda é legal ver os filmes do Estúdio Ghibli. Melhor do que os de um certo diretor aí. Mas sem jogar farpa, pelo amor de Deus.
Coffee Coffee Shinkai.
Inclusive, vai ver nosso episódio de Suzume, tá muito bom. Nossa, que filme incrível. Obrigado, Makoto Shinkai. É como custou da minha família. Mas você sabe sobre o que é Kiki Delivery Service? Ou nem passou pela sua cabeça, assim, enquanto você viu o filme?
Olha... Não, pra mim é só mais uma garotinha forte de filme Studio Ghibli.
Não tá totalmente errado. Já temos algo. Mas vamos por partes aqui. Eu sei que pouca gente entende. Esse é um filme um pouco mais intelectual do Estúdio Ghibli. Mas Kiki Delivery Service, ou traduzindo pro português, né? Serviços de entrega da Kiki é sobre uma menina chamada Kiki que ela tem um serviço de entregas.
Eu não sabia.
Mas agora, sério.
Que mágico.
Realmente ela tem um serviço de entrega. Mas vamos lá, Kiki é uma bruxa em um mundo que tem bruxas. E aparentemente ninguém liga muito pra ter bruxa no mundo. É só tipo, uma bruxa. E é isso todo desenvolver deste mundo paranormal neste maravilhoso filme do Studio Ghibli. Mas ela é uma bruxa em um mundo de humanos e algumas bruxinhas. E ao completar 13 anos, as bruxas fazem um intercâmbio pra uma cidade qualquer da escolha delas. Ela decide fazer um intercâmbio pra uma cidade litorânea, que aparentemente não tem nome.
Tem.
Então, por conveniência, eu vou chamar de... Tem?
Eu esqueci, mas tem.
Então eu vou chamar de Santos, amigo. É aqui que vai pra Santos. E lá ela começa a ter uma vida nova. Ela conhece pessoinhas novas, pessoas muito legais. Ela acaba trabalhando em uma padaria e ela desenvolve um serviço de entregas. Porque ela é uma bruxa e ela pode voar. E como todas as bruxas fazem, ela voa numa vassoura e é meio que é só isso que ela faz. Como bruxa mesmo, ela voa. E aí ela tem um serviço de entrega. E aí ela faz várias entregas
no
serviço
das...
de entrega dela.
O nome da cidade é Corico.
Corico?
Aham.
Eu acho Santos mais legal. Mas aí eu acho que vai de cada um. Né?
É uma mistura de... A arquitetura é baseada em cidades da Suécia.
Suécia? Por quê?
Porque foi onde a produção do Estúdio Ghibli visitou pra ter inspiração.
Cara, nossa, eu queria que a empresa levasse todo mundo pra Suécia, assim, pra ter inspiração. Miyazaki tava... Botou a mão na consciência e outra no Pix, pelo jeito. Mas... esqueci aqui, eu tava em uma linha de raciocínio, só que aí o Discord começou a tocar o vídeo do Farfum sem querer. E aí eu perdi toda a minha concentração.
Os documentos, Farfur.
Os documentos, Farfur. Desculpe, ouvinte. Depois você vê o vídeo do Farfur. Que coincidentemente foi a nossa recomendação do último episódio de Suzume, que tá muito legal. Vai ver o
Se
nosso vídeo de
você não
Suzume, pelo
sabe o
amor
que é
de Deus.
Farfur, pesquise. O Mickey Mouse
Pesquise.
palestino.
Que não tem muita coisa a ver com o episódio de hoje, mas vamos para a parte técnica.
Vamos, vamos. Como de sempre, a parte técnica
Que
é muito boa. Infelizmente que o filme é de...
como sempre, é horrível trabalhar com Miyazaki, porque você vê que existe muito amor na produção por parte do Miyazaki, muito ódio por parte dos empregados que não dormiram por 3 meses. Se alimentaram de uma coxinha e um Del Valle com excesso de conservantes, e foi isso a vida dele por alguns meses. Mas saiu um filme muito bom. E aí eu te pergunto, vale a pena? Eu acho que sim. Acho que sim.
Só lembrando,
Saiu um filme muito bom, muito bem
o
animado.
filme é de 1989.
Na moral? Nossa, achei que era tipo 2000 e pouquinho. Nossa, então é muito, muito bem animado. Bizarro.
Deixa eu só ver
Nossa,
qual é a
parabéns pro
cronologia de
Ghibli.
lançamento desse filme. Ele saiu antes e depois do quê?
Porque eu imaginei que que o Estúdio Ghibli já fosse meio famosinho assim, porque levou todo mundo pra Suécia, é porque tá podendo.
Não sei se é todo mundo.
Acho que não dos primeiros, não. A gente viu o primeiro do Estúdio Ghibli, não viu? Eu lembro qual que era.
O primeiro foi Nausicaa. Depois Castelo no
Então.
Céu. Meu amigo Totoro. Túmulo dos Vagalumes. E Kiki foi logo em seguida.
Cara. Ah, já tava famosinho já. Tinha um dinheirinho na conta do Miyazaki.
É.
Tava legal
Só
já.
detalhe. Que é.
Ah.
Tem que se
Ok.
considerar que, mano, por bem ou por mal, isso é um elogio muito grande ao Studio Ghibli, mas ao mesmo tempo uma crítica muito séria ao Studio Ghibli.
Ah.
Que a qualidade é muito boa. Mas se você pegar se você
Muito
pegar
chato.
Nausicaa e pegar Castelo Animado, você bate o olho e fala Ghibli. Por um lado, é bom,
É.
porque, né, mostra consistência de estilo, de narrativa. Mas ao mesmo tempo mostra que é um pouquinho engessado às vezes, né?
É um pouquinho engessado, mas eu tô muito bias pelo episódio de Suzume. E, assim, não querendo comparar com outros diretores. Longe disso. Mas só do filme não ser uma copia e cola dos outros, eu já acho que é um grande
É
avanço.
diferente a estrutura.
Pô.
Tipo, é o visual e uma parte temática, às vezes, mas.
Sim. Tipo, por mais que tenha elementos em comum que criam identidade, tipo, ah, falar de natureza, tem um mundo sobrenatural que varia de filme pra filme, tipo, tem elementos que, ok, você bate o olho o Ghibli, mas ainda difere bastante de filme pra filme. E até, tipo, as temáticas e até o quão pesado é o filme, porque, tipo, veio um pouco depois de Túmulo dos Vagalumes, tá ligado?
Não sei o que você tá falando.
Que
Túmulo dos Vagalumes é
é
super
um evento à
leve.
parte.
Túmulo dos Vagalumes é super tranquilo.
Se
Super leve.
você não gosta de criança, é um ótimo filme. Mas muda bastante, assim, tipo, apesar de ter elementos em comum, a abordagem muda de filme pra filme. Desde o da Ghibli, eu acho isso respeitável, pelo menos.
É super tranquilo. Não sei o que você tá falando.
Grande filme, grande filme. Mas muito bom, Kiki. Muito legal. Muito top.
É. Aí, animação, né? Como de sempre, muito boa, especialmente no período histórico.
Realmente. Que nem eu falei, eu achei que era de 2000 e bolinha. Então, absurdo assim, absurdo, absurdo.
Mano, shot voando em cidade não é fácil, porque tem muita coisa que você tem que desenhar.
Tem muita coisa. Nossa, tinha umas horas que eu olhava pra trás e falei, caralho? Porque uma coisa é você pegar um IA pra desenhar a cidade, só que não tinha um IA pra desenhar a cidade em 89. O cara pintou casinha por casinha à mão. E se depender do Miyazaki, o cara pintou tal qual fazendo na Idade da Pedra, porque morte é modernidade. Então, é um trabalho da porra. E ela voa muitas vezes pela cidade. Arrisco dizer que uma boa parte do filme é ela voando, hein?
Aqui que voa. E voa pra caralho, meu.
E se pá, fazendo entregas.
Eu não sei se ela fez tanta entrega assim.
Ah, fez bastante. Preencheu bem 1 hora e meia. Impressionante o quanto de entretenimento pode ter em 1 hora e meia de Kiki voando e fazendo entregas.
Cara, é pior que sem zoeira.
Mas.
Esse negócio. Não, não, não vou entrar na parte temática pra isso. Vou falar agora mesmo. Eu achei engraçado. Que
Diga,
quando eu
diga.
faço as anotações, eu geralmente copio as anteriores, mudo o título e continuo. Aí eu coloquei e tal. Aí eu coloquei nó, coloquei umas coisas. Aí eu fui fazer uma anotação, tipo, ah, menina do interior, haha. Era o próximo tópico. Porque eu falei a mesma coisa no Suzume. E surgiu no
Ah.
mesmo ponto. Tanto que era a quinta anotação que eu ia fazer. Que foi a quinta anotação que eu
Que
fiz em Suzume,
incrível.
então eu não tive que mexer nada.
Maravilhoso. A menina do interior, você diz artista? Ou a
A
Kiki mesmo?
Kiki, menina interior que foi pra cidade grande.
É porque eu tava olhando. A gente já chega em dublagem eventualmente. Mas curiosidades, a menina do interior, que não a Kiki no caso, a menina que mora no meio do mato, ela tem a mesma dubladora da Kiki.
Eita porra.
Então, as cenas de conversa das duas é a Kiki falando com ela mesma.
Será
Muito
que isso
legal.
tem algum significado?
E aí vamos começar o Iceberg do Estúdio Ghibli, que algum dia vai chegar nesse podcast, pelo jeito, porque a gente já
A
já a gente
Kiki entrou em
gabarita.
coma porque ela bateu a vassoura enquanto ela tava saindo de casa.
Sim, ela cruzou Lavender Town e ela tá em coma desde então. E a vassoura voando até o céu é ela tentando acordar, mas ela nunca consegue porque pipipi popopó. E o gato é o amigo dela esperando ela do lado da cama do hospital. Ou é só um filme infantil mesmo e não tem um grande significado por trás. Eu gosto de pensar na ignorância às vezes.
Mas aí vai se quebrar as pernas de quase toda. De uma indústria. Toda uma indústria de animação. De. Não animação. De. Teorias no YouTube. Não pode, você vê.
Realmente é uma indústria gigantesca que gera muito entretenimento. Às vezes eu me pego em uns icebergs doidos, tipo, sei lá, nunca joguei Five Nights at Freddy, vou ver o iceberg de Five Nights at Freddy, não importa. E realmente é uma indústria muito legal, sou muito fã. Mas é que me conforta, me dá um quentinho no coração. Saber que tem uma galera se desdobrando para fazer uma teoria quilométrica e existe a mínima possibilidade do Miyazaki ter chegado naquele estúdio e ter falado: é o filme de uma menina aqui, faz entrega. E é só isso. Tipo, não tem mais profundidade que isso. É só a menina fazendo entrega.
Não, com o Miyazaki sempre tem.
Me deixa feliz. Com o Miyazaki sempre tem.
Por bem ou por mal?
O Miyazaki provavelmente falou, tipo, ah, isso é uma alegoria para como os humanos estão destruindo a natureza e blá 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 blá. E ele falou por 3 horas, aí os animadores entenderam, menina que faz entrega, e aí saiu o filme. Miyazaki parece meio palestrinha, não vou mentir não.
Famoso meia-horista.
Exatamente.
Pior que não, nesse caso tem uns. Dá pra você claramente ver a maturação. Esse não é um filme muito misterioso, mas enfim. Assim, eu não sou assim bem relaxado com spoiler, porque, mano. Não tem muito spoiler.
Não é muito surpreendente, tá ligado? Geralmente, filmes infantis, você bate o olho e você sabe o que vai acontecer nos primeiros 10 minutos. E aqui você sabe o que vai acontecer nos primeiros 10 minutos. Não significa que o que acontece seja ruim. É previsível, mas ainda é muito legal.
Tipo, é muito bom, de fato. É só que, como a gente falou, não é. Nossa, que reviravolta. Tipo, ah.
Que reviravolta.
Legal ver.
Não, não sinto que era pra ser, na verdade. Eu achei um filme tão softzinho de ver. Porque de vez em quando a gente vê uns negócios tipo cabeça rolando, sangue,
Criança
uma galera
sofrendo.
sendo desmembrada, criança sofrendo, Made in Abyss.
Cof, cof. Tomou os vagalumes.
Ah, é, tem isso também. A gente vê muita criança sofrendo nesse podcast. Acho que a gente tem que repensar nossas decisões. Então é bom ver uma coisinha soft de vez em quando. Às vezes a gente vê um Castlevania da vida. Então, assim, é bom dar uma relaxadinha de vez em quando.
É bom, faz bem.
Já pra preparar pro próximo episódio, inclusive, Coffee Coffee. Que também será uma coisa à parte.
Eu estava pensando em dar uma relaxadinha aqui. Isso foi bom.
É bom, é bom. Pra assistir uma plena segunda-feira, assim, dá um conforto no coração.
Mas enfim, só retomando pro assunto anterior, que é a parte técnica.
Retome. Ah, é.
O desenho de personagem é estilo Ghibli, né? Nada a se comentar.
Ghibli, é. Por algum motivo, não que seja a coisa mais revolucionária do mundo, mas eu gosto bastante do design do Didi. É estranho falar isso, porque parece que eu tô falando do Renato Aragão. Mas não, eu tô falando do gato preto Didi. Que gosto dele. Não tenho o que mais acrescentar. Mas, caralho, ele é dublado pelo Guilherme Briggs do Brasil. Tá bom, eu tenho o que acrescentar agora. Mas ele é um gato foda. Acho um top 10 gatos pretos dos animes.
O Didi tem um significado especial que o próprio Miyazaki já explicou. Mas eu vou falar mais pra
É?
frente.
Tem alguma coisa a ver com o Renato Aragão ou não? Só pra equipe.
Infelizmente não.
Droga. Foi
Eu queria
quase.
muito que
Você me
tivesse,
paga,
mas não
Miyazaki.
tem.
Seria bem foda. Dublagem?
É, pô,
Achei legal.
competente.
Competente,
É
competente.
bom notar que tem uma diferença na dublagem do de japonês e do na dublagem americana.
Você viu em inglês ou
Não,
não? Eu falei em
eu vi
americano.
mencionarem só. O Didi na
Agora eu
americana,
tô olhando todos do.
o
Ah,
Didi na
diga, diga.
americana ele é muito mais sarcástico, tipo, o tom dele. As falas nem tanto, mas tipo,
Entendi.
o tom dele ele é bem mais sarcástico, ele é bem mais irônico. Em japonês o tom dele é um pouco mais tímido, um pouco mais tipo, a voz da
Engajam.
consciência, tá ligado?
Ah, eu acho que os dois encaixam nele. Tipo, no começo do filme eu até pensava, ele é o amiguinho que vai ajudar a tomar as decisões certas. Só que de vez em quando ele é um pouquinho cuzão, assim. Então, acho que a voz mais irônica também não seria ruim. Mas eu gosto dele, um fofo.
Eu gosto dele também. Legal.
Eu tô olhando pro perfil de todos os dubladores, porque depois de Suzume, eu tô vendo quantos entraram por puro nepotismo. Mas aparentemente eles chamaram dubladores experientes dessa vez.
É que da última vez foi o que eu falei. Tipo, não foi nepotismo necessariamente. É que muitos deles só não tinham carreira em dublagem tradicional.
Ah, é, né? Eram atorezinhos.
Muitos deles eram atores. Razoavelmente grandes, diga-se de passagem.
Ok. Curiosidades. O Copoli. Não, ninguém chama ele de Copoli, o Tombo. Tombo é foda. Mas o Tombo é dublado pelo dublador do Sop. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas acho que não. Tem o dublador do Bills, que faz o outro cara da padaria. E é isso. Curiosidades da dublagem. Que eu não lembro dele falando no filme. Mas se tem dublador aqui é porque ele teve fala. Caralho, ele é dublado pelo dublador do Stitch em japonês.
Oi,
E pelo dublador do Onix do Pokémon.
Onix,
Tá. Que foda.
Onix, Onix, Onix.
Ou ser dublador de Pokémon deve ser muito foda.
Mano, ou você deve adorar
Tipo,
ou você deve
imagina.
odiar esse trabalho.
Mano, tipo a dubladora do Pikachu, assim, você recebe pra falar pica. Só que você fala muita pica. Só que você recebe bem, porque o Pikachu fala muito.
Pica, pica, Pikachu.
Pica, pica. É isso o futuro. Mas é. Podemos entrar na famigerada, na famosa, na mais
Não, antes de mais
temida
nada, eu só
desse
queria falar um
podcast.
pouco da parte
Ah.
da trilha sonora, né? Que
Ah, é. Mó boa, mó boa.
é bom, é velho. É Ghibli, né, velho? Foda.
É Ghibli.
É boa. É legitimamente boa. Ela encaixa bem, então... ela é bem orquestral, né, pra variar. E uma parte da trilha sonora que é diegética que acontece é quando a Kiki pega o radinho e ela vai voando até a Cidade Nova. E ela tem uma música no radinho, que é a mesma música
ela tem uma
da
música.
Viagem de Carro de Suzume. É exatamente a mesma música.
Você vê que copiaram Suzume, né? Impressionante como não aguentam ver um diretor novo no topo. Pra mim, o nome disso é inveja.
Como podemos ver, o Makoto Shinkai tá tão falido de ter que ele tá até copiando um filme antigo.
Não é nada. Amigo, o Makoto Shinkai foi copiado nessa, tá?
É o...
Aí você vai dizer, o filme é de 40 anos antes. Independente, irmão. Independente. Nossa, faz 40 anos desde 1980. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, eu vou me matar. Nossa, tô com um choque de realidade aqui, caralho.
Mano, uma curiosidade. Do mundo militar. Véi, tem uns aviões da Força Aérea de bombardeiro que dava pra literalmente, acho que é esse ponto, 4 gerações da mesma família servindo o mesmo avião.
Caralho.
De tão velho que esse avião é.
Caralho. Tá bom, tá bom. Falando em aviões, você vê que o dirigível veio antes do avião?
Eu sabia, sim.
Curiosidades aqui. Curiosidades históricas. Sempre bom atualizar o nosso conhecimento, né? Eu não sabia, particularmente, né? Fiquei sabendo esses dias. Achei chocante. Até porque tem dirigíveis no filme. Muito louco isso.
Porque alguém...
Que não funciona muito bem.
Porque alguém perdeu um joguinho por causa disso, né?
Irmão, não faz sentido o dirigível ter vindo antes do avião. Não, mano, faz sentido. Só
o que é mais fácil, fazer um motor que voa, um motor com asa que voa, ou encher um balão?
No caso dos irmãos Watch, eles fizeram um estilingue, isso parece fácil pra mim. E aí o negócio voou. Então eu vou defender aqui.
O mundo de Kiki não faz sentido. Em vários aspectos.
Não muito.
Porque, mano, eu li em algum... Deixa eu ver só. Só ver uma coisa. Mas, tipo. Mano, o radinho dela é muito compacto pra ser tão cedo. Tipo, dirigível ser novidade. Aqueles aviões biplano ser novidade.
E ela tem um radinho de quando eu era criança.
Mano,
tocando rádio de
e Disney. Aquele radinho, ele é muito avançado. Ele é muito compacto.
Que não dava pra levar um radião, ia ficar estranho na vassoura.
Mas não existe radinho assim, velho.
Mas não existe bruxa, amigo. Não tem problema, é feitiçaria. Pra você ver. Você vê que o rádio era do pai dela, que talvez seja bruxo. Não sabemos. Então, é magia.
Mano, tudo indica 100%. Que foi por volta da década de 30, né? 20 alto, 30... Talvez 40 baixo, um Japãozinho pré-guerra, por exemplo. Sabe, eu não sei se tá certo, né? Sabe quando tá listado o nascimento da Kiki? Na Wiki? De 47.
Quando? Eita.
Aqueles avião, velho, é tipo... Como é que eu boto, né?
Então, 47 ela nasceu?
É...
É, então ela se passa em 60, putz.
Que se for nossa timeline, né? Um pouco.
Você vê a capacidade do Miyazaki, integrou vários tempos em um só. Olha como ele é artista.
Tipo, né?
É, não. Amigão.
Como é que...
Ai, ai.
É, tipo, eu acho que é realmente intencional, porque você pega várias coisas de vários pontos da história, por exemplo, você pega o dirigível, que é anos 30, os carros anos 30, anos 40, e a televisão, que é anos 60 na veia.
Com avião também.
Anos 50. Com aviões da década de 20 e 30 também.
E o telefone que ela usa de quando?
Ah, o telefone eu não lembro. Mas enfim, tipo, é, pega vários períodos históricos bem diferentes. Então,
Juntem uma coisa só, olha só. Mas pra que levar a sério um filme infantil, né?
não, mas tipo, cara, é bom ainda, tipo, não é, é um nível que não fica tipo muito discrepante, né? Tipo, a tecnologia assim,
Não tem um cyberpunk no
é do
meio
nada
ali.
aqui que saca um celular.
Seria mó legal, imagina. É por isso que não deixaram ela comprar um celular. Negócio, porque ela ia voltar com o iPhone 15. Pois é, vai tirando.
É, tipo,
Mas interessante, interessante.
é legal a ambientação de Kiki, é divertidinho.
Ah, então. Mano, é que parece bobinho. Porque, tipo, a história é meio bobinha. Mas é tão divertido assistir. Tipo, dá um confortozinho.
Porque, cara, é o famoso, tipo, não é porque é que pra criança que você pode fazer mal feito ou sem pensar. Porque se você faz bem, porque quem dou não. Ah, a criança vai gostar de qualquer coisa. Provavelmente vai. Só que se o filme não é bem
Provavelmente.
feito, a criança vai. Não vai esquecer o filme. Vai ser tipo, ah, aconteceu.
Nossa, você falou isso, lembrei de umas coisas que eu via quando era criança, e aí eu paro pra ver hoje e eu fico tipo, como eu gostava disso. Tipo, esses dias eu fui pegar uma cena aleatória de Bakugan, lembra de
Nossa.
Bakugan? Mano, o bagulho parece um PowerPoint animado. Não tem animação em Bakugan, é um grande PowerPoint. É tipo um shot de 7 segundos parado, assim, só dando zoom. Tipo, o bagulho é de 20 anos depois desse filme. É bizarro.
Aí, em compensação,
Mas.
você olha coisas tipo grandes, eles dão, mas tipo, só olha, sei lá, deixa eu pegar um exemplo de coisas. Você olha Gumball, olha a de aventura, mano, é
Muito foda.
bom até hoje.
Até hoje, sim.
Não é coisa.
Bizarro, né?
Não é ruim. É coisa da sua infância, mas que, mano, é boa pra cacete.
E não é nem querendo falar, tipo, ah, é porque os desenhos velhos são melhores que os novos e pipipi popopó. Só que é um bagulho bem feio. E é relativamente novo isso.
Né?
Mas, tipo, faz muita diferença desenho feito com carinho, assim. E você vê que é o que a gente lembra até hoje. Tipo, muita gente da minha idade gosta até hoje de Gravity Falls, por exemplo. Eu não posso dizer o mesmo porque eu não vi inteiro. Algum dia eu vejo. Provavelmente é muito bom. Porque o bagulho é bizarro de bem feito. Tipo, apesar de ser infantil, aspas, tipo, tem muita teoria para você se enfiar e tem muito mistério envolvido. Então. É, animem com cuidado.
É o que eu falei, não é porque é pra criança que você pode se me jogar o foda-se. Mas é.
E aqui não jogar.
Vamos pra parte
Pra ela?
análise de spoilers.
Oh meu Deus, ela não, socorro. Mas saiba que se você está aqui, se você chegou até aqui, parabéns, você é um sobrevivente. Mas a partir daqui teremos spoilers do serviço de entrega da Kiki. Sim, ela faz entrega, esse é o primeiro spoiler. Mas vão ter spoilers muito mais pesados, pode ser desse filme, pode ser de qualquer outro filme do Estúdio Ghibli, pode ser de qualquer outro filme da humanidade, pode ser de qualquer outro anime ou qualquer outra coisa. Então esteja avisado que daqui pra frente tem spoiler. E quando a Kiki morre, hein? Mentira.
Não sabia que aqui tinha câncer.
Eu sabia desde o começo que ela tava em coma. Sabia? Não falei? Falei?
Mas enfim,
Pois é,
tipo,
amigo.
é o que a gente falou, não é. Não tem muito mistério. Não tem.
Tipo, a narrativa é simples, tipo, os problemas são simples, entre aspas, mas, tipo, tipo, ele desdobra para algumas coisas que, tipo, não necessariamente vão ser exploradas, mas que são trabalhadas de algum jeito no filme. Eu devo ter falado e não falei nada. Mas, tipo, o bagulho dela entregar a torta da avó e a neta dela simplesmente cagar, tá ligado? Ou o fato da Kiki não conseguir comprar nada que seja pra idade dela, nada que os adolescentes usem, ela só usa roupa preta toda fodida. Que eu acho muito foda, particularmente. Eu sou a favor das bruxas tradicionais mesmo. Não tem esse negócio de neto das bruxas, não. Tem que ser um negócio mais 1500. Mas, tipo, tem uns subdramas, assim, bem interessantes que vão além de tipo, a proposta de. Não além, mas, tipo, complementam a proposta dela ficar um aninho de intercâmbio e descobrir como que é a vida.
É, os tempos mudam. O tema é bem. É literalmente. Tipo, é jogado na sua cara. Se você pensa um pouquinho. Ah, provavelmente tem mais coisa. Com certeza tem. A gente é qualificado pra dizer essas outras coisas? Mas nem fudendo.
Talvez nem tanto.
Nós não temos qualificação pra isso.
Queria muito ser aqueles youtubers que fazem uma puta análise complexa, tá ligado? Que tipo, tem sei lá, uns youtubers de psicologia que faz, sei lá, psicologia por trás de Light Yagami. É um vídeo de meia hora explicando como a mente dele funciona. Acho muito foda isso. Não é o que você vai encontrar aqui. Mas o que posso dizer é que acho o tombo meio chato. Acho o moleque meio insuportável, com todo respeito. Não foi muito com a cara dele. Mas, cara, Kiki muito foda, Didi muito foda. Torço muito pela felicidade do casal, do Didi.
Ditimo.
Que eu acho que nem acabou junto, na real, né?
Tudo indica que eles vão, né?
Mas, tipo, no, nos créditos lá subindo, não tava ele com outro gato preto?
Não, o
Ou eu
gatinho
tô
preto é o filho
muito doido?
dele.
É?
É. Acho que o gato é
Caralho!
pequeno,
Cara.
pequenininho.
Caralho! Olha como faz tudo sentido, né? Que incrível, que incrível.
O Didi, eles. Dá pra confissão do. Como é que fala? Própria confissão do. Qual é o nome do corno? Do
Do
Miyazaki.
que é do Miyazaki.
É a própria confissão do Miyazaki. O Didi. Ele representa meio que a. A infantilidade do. Da. É a maturidade da Kiki. Por isso, conforme ela matura, ela para de. Tipo, de. De entender o Didi. Porque ela para de precisar dele.
Eita. Eu achei curioso que, tipo, quando o Didi consegue uma namorada, um pouco depois é quando ela tá quase namorando também.
Então, é que ela basicamente evolui, né? Tipo, ela
Ah.
deixa uma criança. Ela passa por tudo aquilo lá, ela sofre e tal. E. Né, ela virou.
E virou mulher.
Vai evoluindo, vai maturando aos poucos ela. É o que eu falei, ela. Eu não tô viajando, o Miyazaki falou isso.
Mas acho legal. Acho legal também como, tipo, a forma de o grande treinamento das bruxas é simplesmente você se enfiar em uma cidade aleatória e viver lá. Porque, querendo ou não, é um puta de um desafio. Porque a menina chegou lá sem saber de nada, sem saber como eram as pessoas, sem saber se ela ia ter onde comer, onde morar. Obviamente, o Miyazaki não retratou São Paulo. E, tipo, as pessoas foram super receptivas, super legais com a Kiki, que tudo deu muito certo pra ela. Não que seja a coisa mais realista do mundo, pelo amor de Deus, não vá em uma cidade no Japão achando que um estranho vai te oferecer uma casa pra você ficar. Você provavelmente vai ser traficado. Mas é interessante acompanhar as aventuras dela e como dá tudo certo pra Kiki, porque afinal estamos no filme do Estúdio Ghibli e tudo tem que dar certo no final. Na maioria das
E
vezes.
aqui que é mágica.
Às vezes não tanto. E a Kiki é mágica. E a Kiki é mágica. Você não é mágico. Não monte em vassouras, por favor.
Realmente, não conte com isso, porque você vai
Não conte com
dar
isso.
ruim.
É. Se eu tivesse isso quando eu era pequeno, eu com certeza ia querer ser uma bruxa em treinamento e ia fugir de casa. Você vê como os filmes influenciam a gente, né? É.
Cara, uma coisa que eu achei legal foi que aqui que ela voa bem alto quando ela vai fazer as entregas. Por quê? Primeiro que ela tá fugindo da polícia, né?
É um ponto bem importante.
Não, mas segundo por quê? Mano, é uma mão na roda. Porque mapa, você tem mapa de visão aérea só.
Só que ela tem uma visão aérea.
E, tipo, ela consegue voar alto pra cacete, então ela vê, tem a visão aérea e ela fala, ah, tá ali. Então vamos pra lá.
Ela é o Google Maps.
Eu achei isso muito legal.
Muito foda, muito foda.
Por que isso facilita? Eu
Pode
falei,
terminar,
porque
pode
isso
terminar.
facilita pra caralho a vida dela, faz sentido. Faz bastante sentido.
Uma coisinha que eu queria comentar é que eu amo muito, mais do que a Kiki, mais do que o. Mais que o Gigi, não, gosto de Gigi. Mas eu gosto muito dos personagens secundários, que é basicamente quem acolhe a Tish naquela cidade. Principalmente a velhinha, acho ela muito foda. Que velhinha legal, cara. Queria dar um abraço nela, queria que ela fosse minha avó.
Mano, aquela velhinha legal, né? A neta dela.
Que velhinha
A neta dela é
legal,
uma
cara. Pô, o
arrombada.
bolo, mano. Então, tipo, de certo modo, a Kiki virou a neta boa dela. Considerando que a outra é uma cuzona. Mas, cara, que velhinha incrível. A mina da padaria Osono também é muito legal. Espero muitas felicidades ao bebê dela, que hoje deve ter idade para ser meu pai, mas isso não vem ao caso. Quem que é a outra? A artista lá, artista achei foda
Artista
também.
legal.
Espero que ela tenha pintado o quadro. Espero que ela pinte como eu pinto. Mentira! Passei. Mas eu acho que o grande destaque aqui, ele vai pro marido da Osono. Que ele não tem nome, tá literalmente Osono's Husband no My Name List. Mas eu acho que às vezes, mesmo sem nome, mesmo sem fala, você consegue ser o melhor personagem de um filme. E eu acho que ele foi o MVP de Kiki's Delivery Service. Queria dedicar uma salva de palmas, que eu não vou dar aqui porque. Meus pais estão dormindo aqui do lado e ia ser bem inconveniente, na verdade. Mas eu vou botar um efeito sonoro bem chinfrinho na edição. O Ida vai, porque é ele que edita isso. Eu esqueci desse detalhe. Coloca um efeito de salva de palmas aqui, por favor.
Eu tenho que anotar aqui, senão esqueço.
Você vai me deixar muito feliz. Mais ainda, o marido dá o sono. Que não tem nome.
Legal quando o personagem é assim, né?
Pois é, pois é. É tipo o Pedro desse filme, tá
Nossa, o
ligado?
Pedro.
Lembra do Pedro? Eu adoro o Pedro. Caso você não conheça o Pedro, veja Kimi no Na Wa de novo, prestando mais atenção agora.
Kiminonawa, não era?
É de Kimi no Na Wa, não é? Ou é.
Koe no Katachi, eu acho.
É Koe no Katachi?
É.
Ou veja Koe no Katachi prestando mais atenção, porque aparentemente eu não tenho nenhuma nessa porra. É Koe no Katachi? Puta, é Koe no Katachi! Tomei gap de mim mesmo aqui. É Koe no Katachi. Veja Koe no Katachi
Podemos ver
prestando mais
como o
atenção.
CB prestou atenção, né?
Exatamente. Pra você ver, né? Eu tava testando a sua atenção, na verdade. Parabéns, você tá atento.
Pô, CB.
Mas é. Pedro, melhor personagem do mundo. Que mais? Que mais? E sobre Kikis?
Olha, eu não sei. Não tem. É que esse filme, é o que a gente falou, ele é bom, mas ele é muito simples. Tipo, por exemplo.
Ele é exatamente o que você espera que ele vai ser.
Ele não é nada. Nossa! Que complexo! Que plot twist! Não, ele é.
Assim, eu gostaria que tipo, esses subtópicos que eu falei fossem mais explorados, mas aí daria tipo 2 horas e meia de filme. E eu acho que tinha tipo margem para ter umas putas cenas emocionantes assim, com vários conflitos externos e internos, mas ao mesmo tempo eu gosto da decisão do Miyazaki de só fazer um filme simples. E deixar por isso mesmo, porque tipo, não é um trabalho preguiçoso, porque ele sabe o que ele tá fazendo. É só a tomada de decisão dele. E eu acho legal a vibe do filme que ficou. Que pelo menos para mim foi tipo um filme muito soft. Tipo, foi eu assistindo e ficando feliz. Aí nos momentos de drama eu falava, ah, Mas deu tudo certo no final. E dava tudo certo no final. Eu falava, caralho, deu tudo certo no final. Como a vida é boa, né?
Não é
E é
nada.
isso.
É bom. É mais um filme. Mais
É
um filme do
bom.
Estúdio Ghibli. Nossa, é. É ruim pra caralho. Quem fala isso tá chapando e feio. É bom. Mas
É bem bom.
também não tem muito mais o que dizer, né?
De fato, de fato. Mais alguma coisa a dizer?
Eu tô pensando.
Eu tô pensando também, mas eu acho que é isso. Eu juro por Deus que eu até pesquisei curiosidade sobre, mas eu não achei muita coisa.
Porque é isso, tipo, que a gente falou de fato. Não tem muito mais o que falar. Eu até. O que não tá ajudando é que eu tô realmente com muito sono, que semana passada eu dormi muito pouco.
Não seja por isso, relaxa, meu. Já já você dormirá muito bem, eu acho.
Porque pra. Já que a gente tá bem no finalzinho da gravação, um por trás da cena, geralmente a gente grava de noite. E nenhum de nós dois é um desocupado que só faz isso da vida.
Quem dera, quem dera.
Então a gente fica meio que cansado.
É, a gente cansa, galera. Vocês acham que não cansa fazer isso? Cansa. Quer dizer, o PDV Podcast é o último dos nossos problemas, na verdade. Mas é foida, é foida.
É.
É isso pra essa semana. Acho que tá bom,
Acho
tá
que é
bom.
isso mesmo. Não tem muito.
Bater uma cota mínima de 40 mil,
É.
tá suave, o
Não
resto é
tem muito
história.
mais o que falar. Tipo, é isso.
É bom,
É
é
bom.
bom.
Você quer um pouquinho de alegria na sua vida? Veja.
Veja.
Pois é. Acho que é isso, né?
Acho que é.
Acho que é de semana. Vamos. A recomendação de semana,
Já
então.
tá prontinha a recomendação aqui, não precisa enrolar não. Aqui é
Então
eficiência.
tá. Qual que é a sua recomendação, então? Já que eu sempre começo por você.
Ah, que bom que você perguntou, eu tava pensando nisso agora. Cara, minha recomendação de hoje vai ser um anime que eu claramente não vi, mas eu acho que é bom, que é Little Witch Academia. E por que que eu tô
Porque o
lembrando disso? Por
Netflix
que
recomendou.
será? Mano, não, é a primeira coisa que aparece nos relacionados do My Anime List. Aí eu falei, ah, então vai ser isso
Então, é
mesmo.
literalmente isso. Eu terminei de ver esse filme. Pareceu Little Witch Academia.
Foi? Mano, pra mim apareceu outro do Ghibli, só que era um mais flopado.
Não, pra mim foi literalmente isso. A primeira coisa que apareceu pra mim
Caralho.
foi.
Mas você virou Witch Academia, porque, tipo, eu sinto que é o filme até agora que a gente viu com a parte sobrenatural mais, não quero dizer fraca, mas mais menor, assim. Do estúdio Ghibli, geralmente tem umas criaturas diferentes, uns poderzinhos assim. Só que não tem tanto isso, é literalmente aqui que voa. E tem a outra que fala que pode prever o futuro e fica por isso. Então aqui a gente tem bruxas, a gente tem um anime aparentemente fofo. Não vou dizer que é fofo, aí vai ter uma cabeça rolando no primeiro episódio, vai que. Mas a gente tem magias, a gente tem bruxa, a gente tem mais poderzinho, a gente tem vassouras tunadas. E eu acho que é isso. Se você gosta de bruxas e poderzinhos e menininhas fofas, então é nóis. Tamo junto.
É, Little Witch Academia é um dos filmes famosos, é um dos animes famosos do Studio Trigger, se não tô enganado.
Sim.
E é bom.
É do Trigger, né? É do Trigger.
E é bom. Eu acho que eu vi o primeiro episódio, partes dele, mas eu lembro de ter achado legal.
Conheço gente que achou bom. Pra mim é o suficiente.
Mas a minha recomendação semanal é BattleTech, o jogo. Já recomendei ele faz tempo, porque foi o que eu voltei a jogar essa semana e é legal.
Brabo.
Abraço.
Muito foda.
E a VTuber da semana é a Pipa Pipkin. A.
Eu achei que você ia falar Peppa Pig do nada.
Ela é um desastre de ser humano.
Que
Eu já
ótimo.
falei.
Que ótimo.
Ela é a pessoa que a deixou acumular tanta coisa, tanto prato. Mofado no quarto dela que tava difícil de respirar no quarto dela.
Que incrível. Que incrível. Não sei se é um ótimo exemplo, mas parece uma pessoa muito divertida.
Ela é a encarnação do Fortean.
Pensando bem.
E porque eu fiz.
Vamos encerrar? É, pode ir, vai lá.
Por que que eu tô recomendando? Porque eu ouvi um cover AI da voz dela sobre a música Fortunate Son.
Certo. Achei que ia ser tipo um Ice Eu Te Pego, assim.
É que Fortunate Son é. Sabe música da guerra? Sabe filme da guerra do Vietnã?
Não conheço muitos, pra falar a verdade, acredita?
Cara, você nunca viu um?
Não sei se eu já vi um filme específico sobre a Guerra do Vietnã. Não é meu passatempo preferido. Talvez sim, talvez não.
Cara,
Mas eu não sei qual é a música do filme da Guerra do Vietnã.
caralho, velho, todo lugar passa essa porra, mano. Não é possível.
Vou ficar te
Eu vou
devendo
te
essa,
passar
amigo,
agora.
perdão. Oh,
Você vai ver
Deus.
isso aqui ao
É
vivo.
tudo que eu precisava no noite de segunda-feira escutar a música da Guerra do Vietnã.
É uma das mais famosas.
Temos uma playlist de Guerra do Vietnã, pelo visto, aqui.
Ouça a música. Mano,
Tô
quem
escutando.
escuta request na hora?
É, não, coisa não. Mas parece um countryzão foda.
Cara.
Por que fizeram um cover AI dela cantando essa música?
Porque ela é um pouco. Falta umas parafusos a menos na cabeça dela. Digamos que essa
Tá
música é
bom.
associada com coisas não muito legais às vezes.
Entendi. Tá bom. Depois da encarnação do Forchan já deu pra. Tá bom.
Eu não sei se ela tem Tourette ou se ela só realmente tem uns parafusos a menos, mas ela fala uns negócios às vezes que você fica meio tipo.
É isso por essa semana?
É isso pra essa semana, assim.
Oh, que legal.
Muito obrigado por ter visto mais esse episódio do PDV Podcast. Não esquece que a gente já tem nas redes sociais, que são.
Instagram, arroba poesiasdemente, Twitter, arroba pdvpdcc, seu podcast nas locais, e o canal do YouTube, que é.
Poetas, Intimita, siga o nosso Spotify, nosso podcast que a gente está com exceção do SoundCloud. Não esquece de se inscrever, tocar o sininho para não perder as notificações de quando sai vídeo, que é toda segunda-feira lá pelo meio-dia, quando exposto todos os plataformas, não só no YouTube. Ou pelo menos deveria postar, às vezes eu não posso, e geralmente o CB não consegue.
Bem capaz. Ida, você não acredita? Apareceu uma menina buzinou aqui na frente. Ela não tava numa vassoura, ela tava numa motocicleta, na verdade. Com um negócio do iFood atrás. Parece que os tempos mudaram. Mas ela me trouxe um novo corte do Poeta de Vietnamita. E tá quentinho, você quer um pouco?
Eu quero, porque sou eu que edito eles e dá um trabalho do caralho
Olha
editar
só.
isso. Então, por favor, se você puder, veja que dá trabalho pra cacete editar essa merda.
E dá um pouco de amor também, dá um likezinho. Ou um pix. Só tem essas duas
Ainda mais
opções.
agora que
Eu daria um like se fosse
tô
você.
me envolvendo com outros projetos de edição além do PDV. Depois eu vou explicar pra você ver o que. Sobre o que eu tô falando, tá cada vez mais difícil, mas é.
É
Eu ainda
foda.
faço um esforço do caralho pra sempre sair. Às vezes não sai, mas eu tento ao meu máximo pra sair toda semana. Então, por favor, veja.
Que fofo, que fofo. E agora oficialmente é isso por
Eu acho que
essa semana?
é isso mesmo, de verdade. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu não sei porque você tá aqui, mas já que você tá aqui, muito obrigado por estar vendo. De coração, real. Muito obrigado. E acho que é isso. Se quiser dar algum feedback, comenta em vídeo ou manda e-mail. É isso pra essa semana. Valeu, falou e até semana que vem.
Tchau.